Há 12 anos, o Encontro ANPOF se expandiu com a chegada da ANPOF Ensino Médio, rebatizada de ANPOF Educação Básica desde a última edição no evento em Goiânia. Em poucos dias, teremos o 6º Encontro ANPOF Educação Básica, que vai acontecer em Recife entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, no campus da Universidade Federal de Pernambuco. Esta edição consolida o objetivo de sua fundação de aproximar a pós-graduação e educação básica. A programação contempla atividades virtuais e presenciais, com apresentações de trabalho, além de atividades formativas para docentes, pesquisadores e pesquisadoras envolvidas na área de ensino de filosofia e educação. Para aquecer os debates que teremos nos próximos dias, reunimos numa conversa neste episódio três profissionais engajados com o ensino de filosofia. Recebemos João André Fernandes, professor de filosofia do CEFET do Rio de Janeiro, que atua no ensino básico integrado e no mestrado em filosofia e ensino. Também participa da conversa o professor da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Barra, que é o coordenador-geral do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia, o PROFFILO. Para mediar a conversa, temos a Rita Martins, professora do IF Baiano e mestranda do PROFFILO do IF Sertão Pernambuco. Nesta conversa, eles recuperam a história da ANPOF Educação Básica, ressaltando como é o resultado de uma mobilização da comunidade filosófica, mas também das escolas e secretarias de educação. Eles compartilham da importância desse espaço que nasceu para acolher o professor de filosofia que não estava vinculado a nenhum programa de pós-graduação em filosofia. Este evento valoriza o trabalho dos professores na educação básica, sobretudo no ensino médio, e é um espaço privilegiado para ter acesso a saberes que são desenvolvidos em sala de aula e precisam ser conhecidos para a formação dos estudantes de licenciatura. Eles ainda discutem os desafios enfrentados nos últimos anos e a necessidade de se discutir, propositivamente, um projeto de currículo de filosofia formulado pela comunidade. Acompanhe essa conversa.
Então, saudações filosóficas ao professor Eduardo Salles de Oliveira Barra e o professor João André Fernandes da Silva. E hoje, nosso podcast, especialmente nossa temática é falar sobre ANPOF, Educação Básica. E nós estamos aqui muito bem representados, tanto com o professor Eduardo Barra, como o professor João André. Então, a nossa conversa hoje, nós vamos nos concentrar sobre o objetivo da ANPOF Educação Básica. Que a ANPOF da Educação Básica é um evento que já está na sua 6ª edição, vai acontecer na cidade do Recife, de 30 de setembro a 2 de outubro, e ela é um espaço muito importante. E por que ela é um espaço muito importante? Porque é um espaço em que vai, que tem o intuito e o objetivo de aproximar a educação básica e a filosofia. A filosofia, no seu meandro, na questão das temáticas que são discutidas secularmente, mas essa filosofia também que fala sobre o cotidiano das pessoas, dos professores da educação básica, do que está sendo discutido na academia, as questões que envolvem a sociedade como um todo. E a gente sabe que nós temos hoje dois grandes mestrados profissionais. Um é coordenado pelo professor Eduardo Barra, que é o PROFFILO, que teve origem em 2017, e hoje ele contempla universidades e institutos federais de todo o território brasileiro. E temos também o professor mestre João André Fernandes da Silva, que ele é também coordenador de um mestrado profissional, né, do CEFET, e que esse mestrado também vem como um direcionamento, inclusive, para aqueles professores que estão com filosofia e não têm a formação. Então, eu gostaria de começar dando espaço para que o professor Eduardo Barra fale um pouco, né, sobre a importância que a educação, que a ANPOF Educação Básica, ela tem nesse direcionamento dessa aproximação entre a academia, as questões que estão sendo discutidas e o que é efetivamente feito dentro desses espaços. Então, professor Eduardo, Gostaria que o senhor pudesse estar nos dizendo assim, contar um pouquinho também sobre o que é essa ANPOF da educação básica. Como surgiu? O que é que o senhor poderia nos dizer sobre ela?
Então, bom dia, Rita. Um prazer estar aqui com vocês, atender esse convite da ANPOF. Mais ainda, minha satisfação de estar aqui ao lado do meu amigo João André, coordenador do PPFEM, do
Satisfação minha.
Cefete, e falar desse tema que é tão caro a todos nós, né, da comunidade filosófica brasileira, desde quando nós passamos a, como comunidade, né, não como iniciativas de pessoas muito dedicadas a essa causa, e que foi fundamental, né, foi por causa dessas pessoas que a gente conseguiu gerar essa massa crítica, né, esse movimento, essa grande mobilização em torno da presença da filosofia nas escolas de educação básica. Né? É isso, o ANPOF da educação básica é o resultado dessa mobilização, né? Que não é da nossa comunidade filosófica exclusivamente, né? É uma mobilização que veio das escolas também, né? Veio uma demanda muito bem organizada de várias secretarias de educação. Eu destaco a Secretaria de Educação do Paraná naquela altura. Eu estou falando do ano, aproximadamente do ano de 2012, quando fazíamos a preparação para o Encontro Nacional de Filosofia, que aconteceria em Curitiba, né? Então, portanto, fomos mobilizar a Secretaria de Educação aqui local com essa proposta de fazermos uma programação exclusivamente voltada para as escolas, para os professores e professoras da educação básica, e seus trabalhos, seu envolvimento com o ensino da filosofia. Então, tivemos uma recepção muito entusiasmada da Secretaria de Educação aqui do nosso estado, naquela época. Aqui é importante abrir um parêntese e dizer que, nesse momento, nós vivemos um quadro absolutamente contrário ao que aconteceu lá em 2012, né? De ver como que um país que precisava consolidar as suas tradições se perde. Em 10 anos, praticamente tudo isso desapareceu, tudo aquilo que foi estruturado naquela época pela então Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Bom, mas voltando à ANPOF da Educação Básica, foi com esse espírito que o professor Vinícius Figueiredo, então presidente da ANPOF, me procurou para conversarmos a respeito de ter essa programação especificamente voltada para a educação básica. Eu, à época, era o coordenador institucional do PIBID na Universidade Federal do Paraná. E eu falei com o Vinícius que a gente poderia procurar a CAPES e conversar com a CAPES para ver se também havia da parte da CAPES uma mobilização nesse sentido, né? Alguma política voltada para essa aproximação entre a pós-graduação e a educação básica. E encontramos uma recepção muito entusiasmada também da professora Carmen Moreira, que era então diretora de educação, diretora de formação de professores da educação básica na CAPES, uma diretoria recém-criada, aquilo que se chamou CAPES do B, né? Naquela altura ainda se usava essa expressão. Então, com essa resposta positiva, começamos a fazer as primeiras conversas, convidamos colegas do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar. Foram, naquela época, contratamos o professor Felipe Cepas e o Marcelo Guimarães, e os dois, junto comigo, formamos essa comissão que organizou a ANPOF da Educação Básica aqui em 2012, né? Mas, assim, o que eu destaco, Rita, desse período, e a que se seguiu em 2014, desse período inicial, né? Porque depois a ANPOF da Educação Básica mudou muito. Na época, inclusive, ela chamava ANPOF do Ensino Médio, né? Mais ou menos imitando um programa que havia no PIBIC, havia um PIBIC do Ensino Médio, né? Então, a gente usou a mesma expressão para criar uma sinergia com essa presença da ciência, da pós-graduação na educação básica, né? Então, eu acho que o que eu destaco daquele período foi não tanto as pesquisas em ensino de filosofia, né? Porque isso já havia, o GT Filosofar já fazia isso com muita competência, já com um grupo crescente, né? Isso foi muito claro que a presença dessa programação específica também trouxe resultados importantes. Mas eu destaco naquela ocasião, naqueles dois eventos iniciais, a presença do professor da educação básica, o professor que não estava na pós-graduação, né? Que ele pôde ter um espaço e se sentir recebido e valorizado, né? Nas suas, eram sessões de relatos de experiência, né? Então o professor trazia, apresentava, nós dávamos apoio para poder promover, financiar as viagens dos professores que participaram, tanto aqui em Curitiba quanto em Campos do Jordão, em 2014. Né? Então, eu acho que aquilo foi um marco importante, que os professores da educação básica, não pós-graduandos, né, passaram a participar de forma orgânica do nosso encontro e como convidados especiais, no lugar de destaque, com uma programação própria, voltada para eles. Né? Eu acho que esse foi o grande ganho naquele início, né? Que depois mudou, né? As coisas têm uma dinâmica própria, enfim, né? Não é mais com essa orientação, mas eu destaco que naquele início isso foi um ganho expressivo.
Professor Eduardo, o seu relato é muito importante para que nós possamos entender o contexto da criação da ANPOF e Educação Básica e todo esse contexto de criação, inclusive, desses programas de mestrado profissional em filosofia, que a gente percebe também que o senhor destaca o quanto nesses últimos 12 anos nós tivemos um retrocesso importante, e a gente precisa também, enquanto professores e professores da academia, mas também da educação básica, compreender o que foi e o que a gente pode fazer para reverter ou pelo menos minorar essas questões. E aí eu pego o que o senhor fala de forma muito impactante, e aí eu trago para o professor João. Professor João André, o senhor também que é professor do CEFET, é professor também da educação básica, né, da educação superior, e aí eu lhe pergunto, diante desse contexto da criação que foi relatado pelo professor Eduardo, e todo esse percurso, e o que nós estamos vivendo atualmente, o que é que o senhor poderia nos dizer, enquanto professores da educação básica, o que é que nós podemos nutrir para vocês, para quem está na academia, para que a gente possa elaborar, inclusive, os nossos programas dentro das licenciaturas? O que é que a educação básica traz para que a gente possa realmente ressignificar esse nosso percurso de hoje, de um período que nós estamos vivendo de retomada e de ressignificação? O que é que o senhor poderia nos dizer de que a gente pode nutrir do chão da escola da educação básica?
Bem, primeiro eu agradeço ao convite, com muito prazer que eu estou aqui com o professor Eduardo Barra, que tem um histórico já reconhecido nesse movimento todo. É um prazer também ter o contato com a professora Rita, e eu agradeço a direção da ANPOF e os organizadores, né, da ANPOF Ensino Básico pelo convite, né? Então, eu estou aqui representando o PPFEM. E a fala do professor Eduardo Barra foi muito interessante. E aí eu lembro que tem um vídeo que circula, né, nos grupos de WhatsApp, que exatamente aparece o professor Eduardo Barra falando ali naquele momento, né, em 2012.
Mais cabelo, né, João?
Não, mas é muito interessante, porque a gente reconhece todos que estão ali, né, que vão aparecendo assim de relance, né? E é muito simbólico, eu acho esse vídeo muito simbólico, porque o PPFEM, ele hoje conta com não só com os professores do CEFET, mas com professores da Unirio, professores da PUC. Então, o Edgar, que aparece também no vídeo, o Edgar Lira, da PUC, o Marcelo Sena, da Unirio, o Felipe Cepas, da UFRJ, todos eles fazem parte do colegiado do PPFEM. Então, é interessante para mostrar um pouco que é um movimento só, né? Tanto o PPFEM como o Prof. Filo, eles surgem desse movimento, que a gente sabe que a gente está passando por uma dificuldade, mas eu acredito que hoje a gente está mais preparado para combater, né? Esse espírito antifilosófico, a gente sempre soube que existiu, né? Então, assim, eu vejo. Claro que a gente tem ontem, né, foi aprovado aquele relatório lá do Mendonça Filho, né, que a gente sabe que traz um retrocesso em relação ao que tinha sido aprovado no Senado, né, mas eu acho que o primeiro ponto é esse: a gente precisa de uma unificação, de reunir forças, né, para lutar contra essas forças que são essencialmente antifilosóficas, né? Do ponto de vista do PPFEM, né, ele essa expressão chão da escola, ela é muito interessante, né, que ela se relaciona com a expressão chão de fábrica, né, de certa forma fazendo uma distinção entre os trabalhadores ali da fábrica, né, que pegam pesado, e aqueles que ficam mais na parte administrativa, né? Então, assim, mostra um pouco a valorização do trabalho docente, não só no ensino superior, na pós-graduação, mas especialmente na educação básica, no ensino médio. Então, se eu pudesse caracterizar, né, o PPFEM, talvez colocar aquilo que seria a sua maior força, seria exatamente mostrar que o PPFEM ele surge do chão da escola, né? Então ele surge do chão do Cefet, ele surge do chão do Pedro II, né? Ele surge do chão do IFRJ, mas também ele surge do chão das universidades, porque ele faz parte desse movimento, né? E eu considero que o PPFEM, e eu acho que o Prof. Acho não, tenho certeza que o Prof. Filo também, eles são frutos, né? Desse movimento que amadureceu, né? E agora a gente tem novos desafios, né?
Então, continuando nessa questão que os senhores relatam tão bem, né, de que, na verdade, todos esses movimentos, tanto o Profilo como o mestrado, né, do Cefet, eles nascem justamente dessas vozes que vocês escutaram e dessas provocações. A gente sabe que a ANPOF da educação básica, um dos seus pontos centrais é justamente o relato de experiências das atividades que são realizadas na educação básica, mais precisamente no ensino médio, já que nas outras etapas da educação básica, o ensino de filosofia, ele é pouco dimensionado. Aí eu pergunto para vocês, tanto para o professor Eduardo como para o professor João, o que é que vocês acham? Qual é a relevância que esse relato de experiência ele pode trazer para a filosofia? O que seria, o que a gente poderia, enquanto professores e professoras que estamos também na formação dessas de professores que estão em serviço, de professores que estão na graduação em filosofia, esse relato de experiência de quem está no chão da escola pode trazer de forma significativa para esses programas, e inclusive para a ANPOF Educação Básica e para essas áreas que para nós são tão caras e estão tão fragilizadas hoje. E aí eu quero passar inicialmente a palavra para o professor João e depois o professor Eduardo poderia dar suas considerações.
Só retomando um pouco o que eu coloquei em relação ao contexto de surgimento do PPFEM, antes de a gente solicitar, né, a PCN de criação do mestrado, a gente criou uma pós-graduação lato sensu, ensino de filosofia com ênfase na prática docente. E faziam parte dessa pós professores do Pedro II, do FRJ, e professores do Cefet. Então, assim, já nesse contexto, e aí eu vou retomar um pouco o vídeo que eu citei, né? Nesse vídeo tem a Marilena Chaui, né, falando da importância do material didático, né? Então, de certa forma, esse peso, essa valorização de alguns elementos, e um deles é o material didático, o produto educacional, né, em toda a discussão da questão dos PTTs, mas isso mostra um pouco esse giro, né, de valorização da atividade docente, né, da atividade ali em sala de aula, de mostrar que existe uma mediação entre aquela formação, a formação acadêmica, a formação que o estudante recebe, a formação, inclusive, que ele recebe nas licenciaturas, né? E a prática, né? Quando ele chega lá na sala de aula, e aí ele percebe todo um contexto, né, que não é filosófico, é um contexto que traz obstáculos à filosofia, ao filosofar, né? Ele tem que dialogar com professores de outras áreas, de outras disciplinas, né? E então, de certa forma, nesse momento, existe todo um contexto, né, em que a filosofia é obrigada a se situar, né, a ser contextualizada historicamente, geograficamente. Tudo isso, de certa forma, cria necessidade de valorização dessas práticas. E o relato de experiência me parece que o tipo adequado para trazer, né, essa experiência e valorizá-la.
As últimas palavras do João foram, acho que, tudo que a gente pode dizer sobre esse tema, Rita, o lugar desse relato de experiência para a nossa comunidade filosófica, que é muito mais uma comunidade universitária, né, uma comunidade acadêmica. Né? Eu entendo que a minha visão, né, da importância desses relatos é a gente ouvir como que a filosofia é recebida nesse ambiente com essas características que o João descreveu, né? Eu acho, João, que talvez nenhum outro licenciando em outras 13, 14, ou até mais, né, áreas de licenciatura que a escola brasileira demanda, tem um impacto tão grande quando chega à escola do que o licenciando em filosofia, né? Aquele que termina sua licenciatura em filosofia e entra pela primeira vez na escola, na sala de aula, ele depara com uma cultura escolar que é completamente diferente da cultura universitária de onde ele veio. Eu vou dar um exemplo que, para mim, é bastante significativo e tem perdido cada vez mais a importância de uma forma piorada, infelizmente, né? Que é o caso do livro didático, né? Nós fazíamos um curso de filosofia nas universidades que talvez uma única disciplina, a disciplina de lógica, seja a única disciplina que utiliza um livro didático, né? Então, o nosso estudante passou 4, 5, talvez até 6 anos na universidade sem nunca ter lidado com livro didático. E ele entra na escola, a primeira coisa que ele se depara com o primeiro aspecto importante da cultura escolar é a presença do livro didático, que ele tem que decidir se ele vai usar, se ele não vai usar, como que ele vai usar, né? E isso ele tem que decidir sozinho, Ele já não tem mais a comunidade de estudantes de filosofia para conversar com ele, nem aquele seu professor do estágio supervisionado, né? Ele tem que tomar essa decisão ali sozinho, sem ter nunca participado da cultura dessa forma. É uma cultura de formação que envolvia esse tipo de recurso, né? Se você olhar uma formação, pegar o outro extremo, no caso de um curso de matemática, por exemplo, né, todas as disciplinas têm livro didático, né? Cálculo tem livro didático, né? Análise tem livro didático, né? Então e quando ele chega na escola, o professor de matemática, ele encontra o livro didático. Então ele tem uma continuidade, né, entre a sua formação e a cultura escolar que ele vai ter que na qual ele vai ter que atuar, né? Então eu acho que por isso é muito importante a gente dar espaço para esse professor falar, né, para que a gente possa ouvir esse professor, né, e ouvi-lo a partir dessa perspectiva, né, da perspectiva que ele construiu na sua escola, como que ele construiu, valorizar esse saber docente, né, esse saber que ele desenvolveu dentro do seu ambiente de trabalho, junto com seus colegas, talvez até interagindo com outros professores de filosofia, se isso ainda é possível, né, uma vez que as oportunidades de encontrar outros colegas da filosofia estão cada vez mais escassas nas escolas, mas enquanto isso é possível, como que eles construíram, né, essa forma de ensinar a filosofia. O Prof. Filo tem como orientação fundamental para o desenvolvimento das pesquisas dos estudantes justamente esse aspecto, né? O nosso programa, Rita, talvez seja um aspecto a ser destacado, ele é o único programa dentro do grande programa da CAPES, que chama PROEB, que é um programa voltado para a formação de professores da educação básica em nível de pós-graduação, estrito senso. Lá tem o Prof. Mate, tem o Prof. História, tem o Prof. Biologia, etc. Todas as 13 grandes componentes curriculares do passado, né? E que acabaram de subir de novo, né, João? Com o parecer do Mendonça aprovado na noite de ontem. Bom, dentro desse programa, o Prof. Filo é um dos poucos que, quando o estudante ingressa no programa, ele já se pede dele que ele fale dessa experiência dele. O projeto de pesquisa dele é em cima de uma experiência que ele desenvolveu na sua escola, né? Ele precisa estar trabalhando como professor de filosofia numa escola de educação básica, preferencialmente uma escola pública. E ele deve conceber a pesquisa que ele vai desenvolver no Prof. Filo a partir dessa sua experiência. É o que a gente chama de intervenção, né? Ele vai fazer um trabalho de intervenção na escola, ele vai melhorar essa experiência dele, ele vai aprofundar, ele vai revisar a experiência, ele vai criticar a experiência, isso que ele vai fazer no Prof. Filo. Ele vai desenvolver todo um conjunto de reflexões em torno desse trabalho que ele já faz na escola, né? Não é a partir de algo que ele idealizou, uma situação abstrata, uma situação hipotética, um aluno hipotético, não. É a escola dele, são os alunos dele, é a sua forma de ensinar filosofia, né? É isso que é um material fundamental para a sua pesquisa, né? Então, eu acho o Prof. Filo é uma forma da gente valorizar esse saber docente, né? E ele, quando o aluno desenvolve de forma bem-sucedida esse trabalho no Prof. Filo, ele acaba se integrando à comunidade acadêmica de filosofia. Ele muda o seu registro, ele passa a olhar aquilo que ele fazia antes com outro olhar, né? Eu acho importante valorizar esse professor que conseguiu atravessar, né, esse oceano que separa a universidade da escola, né? Mas eu acho importante que a gente continue abrindo canais para ouvir aquele professor que não fez essa travessia, né? Porque ele continua desenvolvendo um saber que a gente precisa escutar, que a gente precisa aprender, que a gente precisa trazer para a formação dos nossos licenciados, para a formação dos nossos mestrandos também, né? E futuramente, né, João, estamos os dois programas muito empenhados nisso, acredito, né? Do Prof. Filo é uma meta para os próximos 2 anos, abrir o doutorado, a gente avançar para oferecer a esses nossos mestres e mestras a oportunidade de fazer o doutorado, mas sempre pensando nisso, né? Vamos criar um grande centro de pesquisa e estudo desse saber docente acerca da filosofia desenvolvido nas escolas, né? Esse é o nosso grande objetivo, o grande mote, né, de inspiração do Prof. Phil.
E só um ponto assim, de acréscimo, o ensino de filosofia, essa discussão, né, sobre o ensino de filosofia, me parece que é o lugar ideal para se criar uma cultura filosófica, né? Eu lembro que ali por volta de 2002, né, eu comecei a lecionar em 2002 em Nilópolis, né, no ensino fundamental, tinha uma disciplina lá de introdução à filosofia. Então era um momento que existia era um momento favorável, mas era um momento favorável não era um momento só interno da academia, mas era um momento que transbordava a academia. Me parece que o Prof. Filo, como o PPFEM, né, e todos aqueles que militam no campo do ensino de filosofia ou na área de ensino de filosofia, mesmo que ainda não seja reconhecida, eu acho importante, porque são aqueles que podem fazer uma mediação de forma, eu diria, quantitativamente maior, né? No sentido popular mesmo, de ter uma perspectiva de divulgação filosófica, com todos os problemas que possa ter, né, que a gente sabe, né, mas se em relação à ciência, né, existe a divulgação científica. A divulgação científica é o mesmo que fazer ciência, né? Existe toda essa discussão, né, de se a divulgação filosófica seria o mesmo que filosofia. Mas me parece que a gente só vai conseguir reverter esse processo, né, que a gente está passando agora, se a gente tiver também a capacidade de se comunicar, né, com o povo e, de certa forma, de propor, né, uma espécie de, não só a ideia de formação filosófica, né, não só a ideia de uma escola filosófica, mas a ideia de uma cultura filosófica também. Me parece que o lugar que a área do ensino de filosofia, não estou dizendo que as outras áreas não sejam, não estou dizendo que a filosofia não possa fazer isso, mas me parece que é um lugar bem propício para se fazer isso, né?
Sem dúvida, professor João e professor Eduardo, os relatos de vocês é bastante significativo, e eu quero exemplificar para vocês uma situação. Nós estamos numa roda aqui, um bate-papo, nesse podcast que fala sobre esse papel significativo da ANPOF da educação básica, e eu quero dizer para vocês que, por exemplo, aqui nós estamos junto com duas pessoas referências, que é o professor João do PPFEM, e o professor Eduardo do Profilo, e vocês estão dentro de duas regiões bastante significativas dentro do nosso território nacional, que é a região sudeste, né, representando o professor João, e a região sul, representando o professor Eduardo. E estou eu aqui, professora Rita do IF Baiano, representando a região nordeste, né? Sou também estudante do Profilo, do Polo IF Sertão Pernambucano. E nós estamos vivendo hoje, mesmo com todas as nossas dificuldades, esse desenho que vocês fizeram muito bem, paradoxalmente, a questão da formação de filosofia, por exemplo, chega justamente nesse momento, porque eu sou da primeira turma, nós estamos no segundo ano, e paradoxalmente a gente percebe que mesmo com uma situação bastante difícil no cenário nacional, e a gente precisa reconhecer isso, inclusive, para redimensionar e ressignificar o papel da filosofia dentro do sertão nordestino, chegou através de um desses programas, que foi o Profilo. Então, assim, a gente percebe que a questão política e a formação desses programas, eles estão, mesmo com todas as dificuldades, vencendo barreiras. Isso também pode e deve nos dar um sinal de que a gente pode vencer esse mar de, como a gente costuma dizer aqui na minha região, de ruindade que está assolando a questão nacional. Aí a minha pergunta vem justamente nesse viés. A filosofia, com esses dois programas, ela inaugura e ela ressignifica, como vocês também falaram, alguns temas que antes a filosofia não tratava, como, por exemplo, ou pelo menos tratava de forma muito sublinhar, a questão de gênero, a questão étnico-racial, a questão de regionalidade. Por quê? Porque tudo, às vezes, era concentrado muito em regiões centrais. E aí fica aqui, nesse momento, para nós da região Nordeste, o parabéns, Pankoff, nesse momento, porque ele dá espaço a outras regiões também, para que a gente possa estar dialogando. E aí vem justamente a minha pergunta para vocês. Como é que esses programas profissionais que estão chegando em todos os cantos do Brasil, e isso tem que ser reconhecido e parabenizado, mas como é que vocês, professor Eduardo, do Profilo, e o professor João, do PPFEM, como é que vocês acham que esses mestrados profissionais eles podem contribuir para que nós, professores da educação básica, possamos ter uma reflexão do que é essa BNCC e seus meandros? Como é que esses mestrados profissionais, dentro da sua dinâmica, podem também nos dar subsídios para que a gente possa entender o que é esse novo ensino médio, que a gente sabe que, de novo, não tem nada, que é um ensino médio justamente que faz com que muitos temas que são caros para nós, eles comecem de novo a voltar para a invisibilidade. Então, a minha pergunta é justamente nesse contexto de esse papel formativo e político, tanto do PPFEM como do Profilo. Quais as contribuições que os professores, nos distintos polos desse Brasil tão grande, continental, pode dar para que a gente possa ter uma reflexão significativa da BNCC, o novo ensino médio, dentro dos nossos contextos, dentro da sala de aula. Aí eu quero começar nesse momento com o professor Eduardo e depois o professor João. Muito obrigada.
Ótima pergunta, Rita. Eu vou começar lá do seu ponto de partida, né, que foi essa descentralização da filosofia no Brasil. Né? Eu também acho isso da maior relevância. O Prof. Filo se aproveitou, né, vamos dizer assim, né, ele lucrou muito com isso. Né? A nossa inserção nacional, né, um programa tão jovem, um programa que iniciou em 2017, né, ele só ganhou essa dimensão nacional porque ele teve uma resposta muito expressiva de regiões do Brasil onde a pós-graduação em filosofia não havia chegado ainda. Né? E aí eu destaco o interior do Nordeste, porque nas capitais havia já uma presença significativa. Né? Você está aí vinculada ao núcleo do Prof. Filo do Instituto Luiz Federal Sertão. Do Sertão Pernambucano, né, que fica em Petrolina, né?
Isso.
Então, a presença da pós-graduação em Petrolina, né, no Cariri, né, no interior do Ceará, né, no Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, né? Isso não era uma realidade da comunidade filosófica brasileira. Né? Isso foi possível através do Prof. Filo. E o Prof. Filo, Rita, isso eu gosto sempre de frisar, ele é o resultado da ANPOF. Foi a ANPOF que criou o Prof. Filo. O Prof. Firmo não é uma criação da Universidade Federal do Paraná, onde ele está sediado, e muito menos uma criação dessas 25 instituições que hoje compõem o Prof. Firmo. Ele pertence à comunidade acadêmica de filosofia brasileira, e espero que com o passar do tempo escolar também, né? Porque nós estamos voltados para os professores, para as escolas de educação básica, né? E ainda não vimos ainda um grande movimento de apropriação, mas espero que isso venha a acontecer, né? Que no futuro a gente tenha uma presença mais significativa dos professores da educação básica também na gestão do nosso programa. Agora nós vamos fazer o nosso quinto encontro nacional do Prof. Filo em Palmas, no Tocantins. De novo, a presença da filosofia na região norte, da pós-graduação em filosofia na região norte. Nós estamos, e nesse encontro, nós teremos delegações das universidades, do corpo docente do programa, mas teremos delegação da mesma magnitude dos estudantes, dos professores da educação básica. Então, será um encontro, digamos assim, isonômico, com os dois segmentos do programa, o corpo docente e o corpo discente, em igual número, discutindo o futuro do nosso programa. A gente precisa dessa energia, dessa vitalidade, aí para poder fazer o segundo movimento importante, que é esse que você falou, de resistir ao novo ensino médio e resistir à BNCC. Aqui, eu acho que nós estamos cumprindo muito bem a agenda política dessa luta, sabe? Eu vejo a liderança da ANPOF muito expressiva, a professora Thais, o professor Christian, aí na liderança, muitos outros também juntos, mas eu destaco esses dois que eu tenho visto com maior presença em várias frentes, em várias mobilizações de outras entidades. Eu acho que nós estamos muito bem, digamos assim, respondendo a esse momento muito bem do ponto de vista político. Eu lamento só, Rita, que a gente e João, é o meu ponto de vista, que eu estou falando do ponto de vista do professor Eduardo, meu ponto de vista muito pessoal, eu acho que a gente tenha respondido muito pouco do ponto de vista acadêmico, sabe, Rita? Eu penso que a gente precisava construir a nossa BNCC antes que alguém o faça no nosso lugar, sabe? A gente discute muito pouco o currículo de filosofia da educação básica, sabe? A gente discute reativamente. Quando vem a proposta do governo, aí a gente discute, diz que não gosta, não queria que fosse de outra forma e tal, mas a gente não tem o nosso projeto. A gente não tem um projeto de currículo para a educação básica que a comunidade filosófica brasileira formulou e propôs, eu vim de uma época que isso acontecia com mais frequência, porque a gente tinha uma presença muito menor, tanto nas universidades quanto nas escolas. Eu fiz a minha graduação nos anos 80, no final me formei ali na metade dos anos 80 e comecei a trabalhar na educação básica logo em seguida, na Secretaria de Educação em São Paulo. Dava aulas na região norte da cidade de São Paulo. E naquele tempo, a gente, como não havia nenhum currículo de filosofia, nos anos 80 não havia nada, na filosofia, logo em seguida apareceram os primeiros parâmetros curriculares nacionais que incluíram a filosofia, mas isso já foi mais adiante, nos anos 90, mas naquele momento, como não havia, havia muitas propostas de currículo para filosofia, e que alguns departamentos de filosofia mesmo formulavam, Eu vou destacar aqui um livro que hoje talvez pouca gente conheça, mas que foi muito importante nesse sentido, que foi o primeiro Filosofia, foi um livro publicado pelo Departamento de Filosofia da USP, como uma proposta de currículo para a filosofia na educação básica. Então, eu acho que hoje os nossos programas de pós-graduação, em particular, mas não somente ele, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, aqui eu acho que é a grande tarefa de algo que está começando a criar corpo e que eu acho muito auspicioso que isso aconteça, que é uma associação, uma sociedade de ensino de filosofia. Nós precisamos criar essa associação e essa associação, essa sociedade, ela precisa cuidar desse aspecto, de que ela seja um campo de discussão, um campo, uma nucleação de estudos, de discussão, de práticas, de experiência em torno de um currículo para a filosofia na educação básica brasileira, e aí incluindo o ensino médio e o ensino fundamental, né? A gente faz muitos estudos isolados sobre uma experiência, que esse é o problema dos relatos de experiência, eles são muito ricos, muito instrutivos, mas eles não resolvem essa questão da política educacional na nossa área de atuação, né? A gente precisa de uma instância que reúna essas várias, a riqueza, né, o ensinamento dessas várias experiências em uma proposta para e aí eu acho que nesse currículo a gente tem que discutir todos esses aspectos que você levantou, a presença das mulheres na filosofia, a questão regional, né, o lugar do saber local no ensino de filosofia, né, as várias manifestações da filosofia no Brasil, na América Latina, nos povos de origem africana, enfim, né, a gente precisa construir, a gente sabe que quer tudo isso, mas a gente não sentou ainda, né, como comunidade para estruturar uma proposta de currículo nessa perspectiva. Ninguém pensa um currículo, aqui eu não estou pensando, porque logo quando a gente fala de currículo, alguém já pensa, ah, você está querendo uma coisa engessada, né, que todo mundo siga, uma regra única, não é isso. Talvez a gente nem tenha esse documento formulado, mas a gente tem que ter um espaço de discussão sobre ele. É isso que eu acho que faz falta, um espaço de discussão sobre o que queremos, não o que não queremos, né? Isso a gente tem feito com muita, eu acho que com muita, de forma muito aguerrida, de forma muito organizada, de uma forma mobilizada, mas precisamos também fazer a nossa agenda positiva. É sobre isso que eu estou dizendo, agenda positiva. Vamos olhar para o futuro, vamos ver o que a gente pode começar a preparar desse futuro ainda hoje.
Então, professor Eduardo, como o senhor está falando, a riqueza é muito grande, então falta a articulação para que a gente junto possa pensar uma diretriz ou uma direção para que a gente, em cada região do país, dentro das suas particularidades, do seu contexto, a gente possa pensar essa filosofia que seja uma filosofia viva, que a gente possa proporcionar essa atitude filosófica, não só de nós enquanto educadores e educadoras, mas também da comunidade como um todo. E aí eu gostaria também de ouvir o professor João para nos dizer o que é que ele pensa sobre esse contexto, professor.
Eu concordo com o professor Eduardo Barra, mas eu acho que eu acredito que já exista bastante material. Eu diria que, assim, usando uma imagem aqui, as peças já existem, né? Falta a gente encaixar e montar o quebra-cabeça, né? E eu acho que isso vai acontecer, né? Eu acho, assim, que a gente está... A gente que... Nós que militamos, né, na área do ensino de filosofia, nós estamos no fronte da guerra. A verdade é essa, né? E isso é muito, muito claro, né, que esses temas, né, como os temas étnico-raciais, de gênero, né, eu vou dar um exemplo aqui que é do PPFEM, mas eu sei que também tem no Prof. Filo da Unirio, que é pesquisas sobre relacionando autismo e o ensino de filosofia, né, perspectiva de como de que forma é possível ensinar filosofia de modo adequado para autistas, né? Produzir material didático, de qualidade. Então, são discussões que no caso do PPFEM, né? Que, por acaso, é meu orientando, o Renato, ele fez parte da turma da pós-graduação Lato Senso, em 2003. E aí, por uma questão dele, de pesquisa dele, ele não tinha muito para onde ir, né? Então, assim, tanto o PPFEM como o Prof. Filo, eles se tornam esses lugares, né, de recepção dessas pesquisas, porque a gente está em sala de aula. E a gente tem que dar aula lá para para todos os estudantes, né? Não importa as diferenças que eles têm. E isso vai urgir, né? E esse estudante, ele vai chegar, esse professor ou essa professora vai chegar e vai ser acolhida no PPFEM, no Prof. Filo, né? De certa forma, a gente tem uma possibilidade maior, uma liberdade maior de pesquisa para dar conta dessas questões, né? No caso do PPFEM, só para finalizar, a estrutura do programa, nós temos três linhas de pesquisa. Uma das linhas de pesquisa é intitulada Questões Socioculturais e Políticas Relativas ao Ensino de Filosofia. Então, envolve uma série de questões que são articuladas com outras áreas, né? Com outras ciências, com a pedagogia, inclusive com a presença de professores de outras áreas. Então, é um momento em que há um diálogo ali, né, com essas áreas. E aí eu digo, eu volto a né, eu repito o protagonismo que esses dois programas eles terão na formação de um currículo, né, que seja de vanguarda, né? Então eu acredito nisso, eu tenho uma visão otimista em relação a isso. E eu acho que existem muitos trabalhos lá, já, nos dois programas, né? Inclusive já tem uma pesquisa sobre esses trabalhos, então existe já uma tradição que já começa a se formar, e isso, para mim, são essas peças que vão se encaixar. Né?
Bom, na verdade, o papo está muito bom, a gente gostaria de ter muito mais tempo, mas isso fica justamente a deixa para que a gente possa convidar os professores e professoras, os educadores e educadoras das 5 regiões do Brasil e, quem sabe, os nossos vizinhos, né, dos países vizinhos, para que estejam no Recife no dia 30 de setembro a 2 de outubro, para que possa prestigiar a ANPOF, a 6ª edição da Educação Básica, e dizer a vocês que tanto o professor João André quanto o professor Eduardo Barra estarão nas mesas virtuais para que nos blindar, continuar nos blindando com esse conhecimento e essas experiências que para nós são muito ricas. E eu quero aproveitar para agradecer pelo espaço da ANPOF, pela confiança da comissão, para que eu pudesse estar aqui falando com vocês. E para mim foi um prazer muito grande, professor João André e Eduardo Barra. Eu venho da região Nordeste, sou do Profilo IF Sertão Pernambucano, sou da segunda turma, e para mim é uma honra muito grande estar aqui representando a região Nordeste, a região, as mulheres, e também a temática étnico-racial, que infelizmente, na bibliografia, nos 4 cantos desse Brasil tão grande, a gente ainda tem muito pouco. E aí eu quero, para finalizar, deixando um gostinho de quero mais para o ANPOF Educação Básica, 6ª edição, pedir para que vocês pudessem dar as palavras finais, ou pelo menos parciais, porque vocês estarão na 6ª edição da ANPOF, e aí eu quero começar com o professor João e finalizar com o professor Eduardo.
Eu agradeço, Rita, pela sua condução, né? Muito obrigado, agradeço a direção da ANPOF, agradeço ao professor Eduardo Barra, e assim, as palavras finais, eu acho que a gente tem que formar essa união, essa força da área, do campo, e combater, entrar nessa guerra. A gente está nesse fronte, não tem jeito, porque principalmente quem está na escola, né, nós somos os primeiros a ser atingidos, né, quando vem essa onda conservadora, né, mas eu acho que a gente está estruturado, a gente tem mais condições de resistir, né? Então a minha mensagem é essa, que a gente vai resistir, a gente vai virar o jogo.
Eu sou, me cabe apenas endossar as palavras do João. A palavra é essa mesmo, é resistência, né? A gente, eu que sou da geração mais antiga, eu posso dizer, nós já passamos períodos muito piores, muito piores, né? Muito pior. Era a década de 80, quando não havia nenhuma perspectiva de haver filosofia no antigo segundo grau, né? E com a força da nossa comunidade, com a força das escolas, nós conseguimos virar esse jogo. Nós criamos um espaço democrático, né? A gente criou, inclusive, né? Eu estava pensando isso outro dia. Nunca um currículo no Brasil foi tão debatido como a BNCC. Os parâmetros curriculares nacionais eram praticamente desconhecidos, né? Ninguém falava sobre eles, né? A não ser nas universidades, né? Nesses círculos de voltados à educação e ao ensino das várias disciplinas. Mas, saindo disso, a comunidade escolar praticamente desconhecia, né? Então, isso é o resultado de uma sociedade que trouxe o debate educacional para sua pauta principal, né? Hoje a discussão educacional está nesse plano, né? A gente, embora a gente ainda falte um caminho enorme a ser percorrido, mas a gente fez com que as questões ligadas à nossa escola, à educação básica, entrassem na agenda nacional de uma forma com muito mais destaque e importância do que teve há anos atrás. Isso nos favorece. E eu acho que a gente tem que agora saber fazer valer esse capital político que nós ajudamos a construir, né? Que é parte disso, é o resultado da nossa luta, né? E em pouco tempo, né, as coisas mudaram tão rápido, né, para pior, podem mudar tão rápido para melhor também, né? Vai depender muito da nossa capacidade de mobilização. Então eu reforço o convite da Rita, que todos os professores e professoras que estão aqui nos acompanhando estejam ligados à ANPOF da Educação Básica durante o Encontro Nacional de Filosofia promovido pela ANPOF no Recife. Eu estarei lá com o João, com outros tantos colegas da área de ensino de filosofia, dos programas de pós-graduação, para que a gente faça lá um grande grito, né, da filosofia, um Fica Filosofia bem alto, né, que ressoe pelo país inteiro, né, e que ali a gente saia com muitas frentes de luta para que a filosofia volte a ter o lugar que ela tenha e dê os passos que ainda precisava dar, né? A gente recuou de um ponto que não era ainda o ideal, né? Então nós precisamos ainda de muita coisa pela frente e espero também que a gente tenha começado ali também a pensar nessa nossa agenda de futuro, né? O que que a gente quer para o ensino de filosofia nas nossas escolas.
Muito obrigado a todos. Sou o João, professor Eduardo, e até o nosso encontro lá no Recife, né? Começa no dia 30 e vai até o dia 2, 30 de setembro e 2 de outubro. Então, muito obrigado e até mais.
Aí, um abraço.
Obrigado, um abraço a todos.
Obrigada pela conversa, Eduardo, João André e Rita. A gente se vê daqui uns dias em Recife. Confira a programação completa no site do evento, encontroampof.org.br. Até lá!
Okay.